Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: o que é o sacramento católico da Santa Eucaristia? Qual a definição católica da celebração da Santa Eucaristia? Para os católicos, a Santa Eucaristia ou Missa Católica é considerada a mais importante e mais alta forma de oração. De fato, ir à missa é uma obrigação, sob pena de pecado mortal, a cada domingo e em outros dias santos de obrigação. A missa é dividida em duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. A liturgia da palavra consiste em duas leituras, uma do Velho Testamento e uma do Novo Testamento, o Salmo responsorial, a leitura do Evangelho, a homilia ou sermão e intercessões gerais, também chamadas petições. A parte central da missa é a segunda parte, a liturgia da Santa Eucaristia. Neste momento, os católicos compartilham do corpo e sangue de Jesus na forma de pão e vinho, que são passados para a congregação. De acordo com a Bíblia, isto é feito em memória de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 25. Compare Lucas capítulo 22, versos 18 a 20 e Mateus capítulo 26, versículos 26 a 28. Contudo, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1366, a Eucaristia é, portanto, um sacrifício, porque representa, toma presente, o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica seus frutos. O Catecismo continua no parágrafo 1367. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. E porque nesse divino sacrifício que se realiza na missa, esse mesmo Cristo, que se ofereceu de maneira cruenta no altar da cruz, está contida e é imolado de maneira incruenta, este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. No livro de Malaquias, o profeta prediz a eliminação do velho sistema sacrificial e a instituição de um novo sacrifício. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascimento do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 1, versos 10 e 11. Isto significa que Deus um dia será glorificado entre os gentios, que trarão a ele puras ofertas em todos os lugares. Os católicos veem isto como a Eucaristia. Contudo, o apóstolo Paulo parece ter um ponto de vista diferente deste. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. A Eucaristia pode apenas ser oferecida em determinados lugares, igrejas santificadas e abençoadas de acordo com a lei canônica católica. A ideia de oferecermos nossos corpos como sacrifício vivo se encaixa melhor com a linguagem da profecia, que diz que os sacrifícios serão oferecidos em todos os lugares. A Igreja Católica Romana crê que o pão e o vinho da Santa Eucaristia se tornam o real corpo e sangue de Jesus. Eles tentam apoiar seu sistema de pensamento em passagens como João capítulo 6, versos 32 a 58, Mateus capítulo 26, versículo 26, Lucas capítulo 22, 17 a 23 e 1 Coríntios capítulo 11, versos 24 e 25. Em 1551 d.C., o Concílio de Trento oficialmente afirmou: pela consagração do pão e do vinho, se efetua a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta conversão foi com muito acerto e propriedade chamada pela Igreja Católica de transubstanciação. Seção 8, capítulo 4, can 2. compartilhando a refeição da Eucaristia. A igreja ensina que os católicos estão cumprindo João capítulo 6, verso 23. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que isto realmente significa? Jesus continua e diz que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João, capítulo 6, verso 63. Portanto, se a carne para nada aproveita, por que teríamos que comer a carne de Jesus para termos vida eterna? Não faz sentido. Até que Jesus nos diz que as palavras que ele diz são Espírito. Jesus está dizendo que esse não é um ensinamento literal, mas espiritual. A linguagem se encaixa perfeitamente com a afirmação anterior do apóstolo Paulo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. No pensamento judeu, o pão equivale a Torá. O comer dele era ler e compreender a aliança de Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Por exemplo, o livro apócrifo Ben Sira, Eclesiástico, afirma: aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não perecerão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Tudo isto é o livro da vida, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça, a herança da casa de Jacó e as promessas feitas a Israel. Ben Sira, capítulo 24, versos 29 a 33. Ao citarmos aqui o livro Ben Sira, não o endossamos como parte das Escrituras, mas isto apenas serve para ilustrar como o povo judeu pensava a lei mosaica. É importante compreender o ato de igualar o pão com a Torá, para que entendamos o que realmente Jesus quis dizer. Em João capítulo 6, Jesus está, na verdade, dizendo à multidão que ele é superior à Torá. João capítulo 6, versos 49 a 51, e a todo o sistema da lei mosaica. A passagem do livro Ben Sira afirma que aqueles que comerem da lei terão ainda fome e terão ainda sede, linguagem que é espalhada por Jesus quando ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, verso 35. Jesus não está ordenando que as pessoas literalmente comam sua carne e bebam seu sangue, mas está revelando a elas o centro de toda a doutrina cristã: creia no próprio Jesus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João, capítulo 6, verso 29, enfaticamente. Portanto, a interpretação católica de João 6 é não bíblica. Em segundo lugar, em João 6, há uma claríssima analogia aos dias de Moisés e ao ato de comer o maná. Nos dias de Moisés, o maná era a provisão de Deus em termos de comida aos israelitas, enquanto vagavam no deserto. Entretanto, em João 6, Jesus afirmou seu verdadeiro maná, o pão dos céus. Com esta afirmação, Jesus disse ser a provisão completa de Deus para a salvação. O maná foi a provisão de Deus para o alívio da fome. Jesus é a provisão de Deus para a libertação da condenação eterna. Assim como o maná deveria ser consumido para preservar as vidas dos israelitas, assim também Jesus deve ser consumido, completamente recebido pela fé, para que a salvação seja recebida. Fica então muito claro que Jesus se referiu a si mesmo como o pão da vida e encorajou seus seguidores a comer da sua carne em João capítulo 6. Mas não precisamos concluir que Jesus estava ensinando aquilo que os católicos se referem como transubstanciação. A ceia do Senhor, comunhão cristã, santa Eucaristia, ainda não haviam sido instituídas. Jesus não instituiu a santa Eucaristia, missa, ceia do Senhor, antes de João capítulo 13. Por isto, interpretar a ceia do Senhor como o que está em João capítulo 6 não é garantido. Como sugerido acima, é melhor compreender esta passagem como o ato de vir a Cristo em fé para a salvação. Quando recebemos a Cristo como Salvador, depositamos nele toda a nossa confiança. Estamos consumindo sua carne e bebendo seu sangue. Seu corpo foi moído quando ele morreu e seu sangue foi vertido para providenciar nossa salvação. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Seja a definição católica de Santa Eucaristia, um novo sacrifício de Cristo ou um novo oferecimento do sacrifício de Jesus, nenhum dos conceitos é bíblico. Cristo não precisa ser sacrificado novamente. O sacrifício de Cristo não precisa ser novamente oferecido. Hebreus capítulo 7, verso 27 diz que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, Jesus, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Da mesma forma, 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. A morte de Cristo na cruz, suficiente e única, foi capaz de expiar por todos os nossos pecados. 1 João capítulo 2, verso 2. Por este motivo, o sacrifício de Cristo não precisa ser novamente oferecido. Ao invés disto, o sacrifício de Cristo deve ser recebido pela fé. João capítulo 1, verso 2. João capítulo 3, verso 16. Comer a carne de Cristo e beber seu sangue são símbolos do total recebimento do seu sacrifício em nosso lugar pela graça através da fé.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.